Recebe os amados novos que estão nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, hoje nós vamos falar sobre Daniel. Não é o pastor Daniel, não. É o livro de Daniel mesmo. Amém? Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1. Nós vamos falar hoje sobre santidade que está na unção, que gera unção de governo. Amém? E a Bíblia fala em Daniel, no capítulo 1, no verso 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Aí disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, dos manjares da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, de Abednego. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te ao teu servo, 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. E no fim de 10 dias, dos 10 dias, a aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam dos manjares e finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe davam legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. E vencido o tempo determinado pelo rei, para que o trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por isso passaram a assistir diante do rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Abra só agora a sua Bíblia em Atos. Pastor, tão longe assim é. Atos 3, capítulo 19. No verso 19 fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo que vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu o receba e o retenha até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade, desde o princípio. Baixe suas cabeças, vamos orar. Senhor, nessa noite nós estamos na tua presença. Senhor, a tua palavra nessa noite, ela vai impactar a nossa vida, Senhor. Senhor, essa palavra primeiro fala conosco, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, ministrar da maneira que tu queres nessa noite. Por isso eu declaro, Senhor, os céus abertos sobre esse lugar. Pai, nós declaramos, Senhor, que essa palavra, ela vai encontrar um lugar de descanso e vai gerar em nós a atitude devida para cumprir o propósito dessa palavra nesse tempo. Senhor, nós estamos diante de ti, clamando o Espírito Santo. É o Senhor que convence a nossa vida, é o Senhor que pega a palavra e transforma, e ela encarna em nós e traz vida em nós. Por isso nós queremos nessa noite, cumpre essa palavra em nossa vida, para que possamos cumprir o teu propósito nesse tempo. Há um tempo onde o Senhor está restaurando todas as coisas, para que o Senhor Jesus Cristo venha. Senhor, prepara-nos nessa noite, Senhor, que nós sejamos participantes desse tempo e cumprir o propósito, e que o Senhor Jesus Cristo possa vir nessa terra e trazer o teu reino. Seja assim sobre as nossas vidas. Eu proíbo toda ação contrária das trevas nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Seja assim, amém e amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje sobre santidade. E santidade, quando a gente pensa em santidade, geralmente a gente pensa, né, no pastor. O pastor tem que ser santo, né? Os pastores, a equipe, os supervisores, né, no caminho para o pastorado devem ser santos. Mas Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Jesus não falou para pastores. Jesus falou para os seus discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui? Amém? Nós lemos lá em Atos 3, que os céus devem reter Jesus Cristo, até que todas as coisas sejam restauradas. Pastor, o que, que é isso? Eu estou orando para Jesus, falar: Jesus, vem, vem, Senhor, me tira dessa tranqueira, me tira, eu quero mudar de vida, vem teu reino, eu quero reinar contigo. Você vai reinar com Cristo, sim, mas eu quero dar um conselho para você. Começa a mudar a tua oração. Fala assim: não vem não, Deus. Cumpre em mim essa palavra, que eu possa ser um canal teu nesse tempo, para estabelecer o teu reino. Quantos aqui querem estabelecer o reino de Deus? Eu também muitas vezes orei: Deus, volta logo, Jesus. Volta logo, porque o mundo está perdido. Volta logo. Vem logo, Senhor, não aguento mais ver corrupção, não aguento mais ver morte, não aguento mais ver violência. E todos nós vemos dia após dia, cada vez o mundo está pior. E aí a nossa oração tem sido: Deus, volta. E a Bíblia fala que Deus não pode voltar. A Bíblia fala que Deus, os céus estão retendo Jesus Cristo. Olha que impressionante. Está escrito isso na tua Bíblia. Está escrito assim, que tem que reter até que todas as coisas sejam restauradas, desde o princípio. Quando foi o princípio? Quem acha? Quando foi o princípio? Isso, vocês estão todos aqui, glória a Deus. Quando foi o princípio? Como começa a tua Bíblia? Em Gênesis. O que está lá no segundo versículo de Gênesis 1? No princípio criou Deus todas as coisas. Desde o princípio já havia um mandamento para a igreja. Abra lá em Gênesis 1, 28, abra lá. Nós temos falado, ouvido nesse tempo, tantas palavras, que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil vai mudar o mundo. Essa é uma verdade, vai acontecer, e Deus está preparando a sua igreja, Deus está transformando a minha vida e a sua, porque nós vamos fazer parte dessa geração, nós vamos ser aqueles que vão cumprir essa palavra na sua plenitude. Nós não vamos ser aqueles que vai passar essa palavra, que vai passar esse tempo. Fala assim para o seu vizinho: você faz parte desse tempo que Deus separou. Abra lá em Gênesis 1, 28. Eu não achei ainda, então misericórdia. Peraí. Essas Bíblias novas tem tanto estudo, tem tanta abreviatura, que misericórdia. Glória a Deus. Achei. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Jesus, Deus não chega para Adão e fala assim: por favor, Adão, se for da tua boa vontade, se for do teu interesse, se for assim, da tua santa paciência que eu te fiz, sujeitai a terra, dominai sobre ela. Deus nessa hora está liberando um mandamento, uma ordem. E nessa ordem, a Bíblia fala que antes dele dar ordem, ele fala que ele já abençoou. Nesse momento, Deus libera uma unção de governo sobre a vida de Adão. E essa unção de governo hoje é viva e eficaz, porque está relacionado à igreja, porque Jesus Cristo foi o segundo Adão, e hoje nós somos a continuação de Jesus Cristo nessa terra. Enquanto a igreja não cumprir esse propósito de Gênesis 21, Jesus não vai voltar. Pastor, como é isso? Quer dizer que eu vou ter que trabalhar? Vai. Fala assim pro teu vizinho: você vai ter que trabalhar nesse tempo, porque você foi chamado para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Enquanto você não fizer esse propósito aqui, enquanto você não cumprir Gênesis 1:28, para de orar para Deus voltar. E a tua oração deve ser: Senhor, que Gênesis 1:28 seja vivo em minha vida, que eu possa aprender a viver a unção de Ti, a unção que vem de Ti, do Teu reino, a unção de governo, e que eu possa exercer domínio sobre a terra. Pastor, como é exercer domínio? Que é unção de, pastor, unção de governo? Que é isso? Estava conversando com o apóstolo João esses dias, há um tempo atrás, quando começou a se ouvir no mover profético. Nós sabemos que a igreja está passando por várias transições. Nós sabemos que no primeiro tempo vem o evangelístico, depois vem o pastorado, vem depois o tempo de mestre. Agora Deus está restaurando o mover profético e o mover apostólico. Nós estamos debaixo de um mover apostólico. Guarulhos está debaixo do mover apostólico e de um mover profético. Está na mão da igreja. Enquanto a igreja não cumprir e não estabelecer o papel dela, Jesus Cristo não vai voltar. Vocês estão tristes? Quantos estão tristes nessa noite aqui? Pastor, mas orei para Jesus voltar hoje que eu não aguento mais essa vida. Meu pai, estou falando isso com todo amor. Essa palavra, ela é tremenda. Mas a Bíblia fala que passa todas as coisas, passa geração em geração, mas uma coisa permanece para sempre: essa palavra. Minha pergunta é: se passa geração a geração, quantos vão deixar a sua geração passar e essa palavra não se cumprir? Meu irmão, esse é o tempo dessa palavra se cumprir na tua vida. Nós já estamos vivendo o final do dia. Talvez nós sejamos a última geração, eu não sei, está na mão de Deus. Mas eu sei, enquanto os meus dias, eu estiver aqui cumprindo os meus dias, essa palavra, essa ordem dada para Adão, ela deve ser obedecida por mim. E eu vou te mandar um segredo, por você também. Olha que coisa linda. Essa palavra é para nós. Pastor, posso fazer uma pergunta? Você estava lendo Daniel, o que você está fazendo aqui em Gênesis 1? Porque é um som de governo. Ela anda junto com o mover profético. E é um som de governo está na igreja nesses dias. E é o mover profético que está sobre a igreja nesses dias. O mover apostólico também está sobre a igreja nesses dias. Nós temos que entender o que cada um determina. Nós vamos falar hoje um pouquinho do mover profético. E nós podemos lembrar que no Antigo Testamento, nós lembramos que havia reis, havia autoridades sobre a igreja, sobre a cidade, sobre Israel. E a Bíblia fala que havia reis que temiam ao Senhor, como também havia muitos reis que não temiam ao Senhor. Mas uma coisa tinha: antes de qualquer coisa, antes de entrar na batalha, chama o homem de Deus, chama o profeta. Sabe o que é isso? Unção de governo. Deus está restaurando isso na tua vida. Mas pastor, nós não estamos mais no tempo que havia reis. Nós não estamos mais naquele tempo. Nós estamos na época da graça. Querido, você tem razão, nós estamos na época da graça. Mas muitos reis têm sido estabelecidos nesse mundo. Autoridades e nação. Vou falar um rei que está bem pertinho de você, o teu patrão, que muitas vezes é ímpio. Sabia que você tem um som de governo para estabelecer lá no seu trabalho? E mesmo o teu patrão ímpio? Pastor, como é isso? Vou ensinar, vou falar. Um som de governo é a influência da igreja nesse mundo. E se a igreja não estiver influenciando a nossa cidade, O Senhor está, se você não estiver influenciando lá o teu trabalho, a tua escola, você está precisando restaurar a unção de governo na tua vida, porque Deus já te deu essa unção, basta você tomar posse. Mas pastor, vai exigir de mim muita coisa, vai exigir de mim tempo, vai exigir mesmo. Porque se você não fizer, Jesus não volta. Quantos aqui de coração querem que Jesus volta? Metade da igreja, eu não sei porque a mensagem não está boa, né? Mas quantos aqui querem que Jesus volta? Fala assim pro teu vizinho, está dependendo de você. Está dependendo de você. Mas isso aí não é pro pastor, não é pro, agora tem apóstolo, né? Não é pro apóstolo João? Não, é pra igreja. O pastor João, o apóstolo João, ele é o que? O cabeça. Ele que leva, ele que dá a direção. E nós cumprimos o mandamento de Deus. Isso é influência. Deus está levantando você nesse tempo, querido. Deus está levantando para você nesse tempo, minha irmã, para você exercer uma unção de governo aonde você estiver. Pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua escola. Significa que vai ter tempos onde o teu patrão, ele vai ficar indeciso, onde ele vai precisar tomar uma atitude, ele não sabe o que fazer. Sabe que é isso? É a mão de Deus preparando para você ser revelado como os filhos de Deus, e você vai poder pegar para ele. Ele vai falar, você sabe alguma coisa? Eu sei, faz isso. Ele vai fazer e vai cumprir e vai alcançar. Ele vai falar, esse é o homem de Deus. Isso é um som de governo. Isso é influência. Pela palavra do homem de Deus, pela palavra de uma mulher de Deus, vem reino de Deus estabelecido. Quantos querem isso nesse tempo? Vamos para o exemplo da Bíblia. A Bíblia fala de dois principais: José e Daniel. Pastor, não dá para usar José, porque Daniel entrou na cova dos leão. Não sei se estou a fim de passar pela cova dos leão, meu irmão. José não teve uma cova do leão, mas teve um buraco que ele caiu bem grande. E jogado pelos irmãos. Qual você quer? Você quer os irmãos ou você quer os leão? Às vezes Deus deixa a gente escolher. Qual você quer? Você quer ser jogado na cova pelo seu irmão, num buraco? Ou você prefere enfrentar uns bichinhos grandes? Uns leão. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Que Deus está restaurando nesse tempo. É um som de governo. E a Bíblia fala que todos devem exercer o domínio sobre essa terra. Teu vizinho não está acreditando, fala para ele, você deve exercer domínio sobre essa terra. Fala, ele não acreditou. Pode falar de novo, você deve exercer domínio sobre essa terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou explicar a história de Daniel para explicar a nossa vida. Daniel exemplifica a nossa vida. E eu quero falar no aspecto, o que exige isso de nós. Porque muitos de nós estamos na igreja buscando Deus, e isso é muito bom. Muitos de nós estamos buscando prosperar em Deus, isso é muito bom, faz parte do pacote de Deus. A prosperidade está no pacote da tua herança. Muitos estão buscando a cura, muitos estão buscando a restauração do casamento, muitos estão buscando muitas coisas em Deus, isso faz parte, mas eu já te digo desde já, não é só isso. A história de Daniel, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Todo mundo já ouviu falar sobre Babilônia, simboliza, tipifica o mundo. E Nabucodonosor prende o povo de Israel, e o que acontece? Ele escolhe alguns. E ele escolhe os santos, ele escolhe ali os principais. Digo uma coisa para você, você é um dos principais no reino de Deus. A Bíblia fala que ele te fez reis e sacerdote, reis e sacerdote. E o diabo não procura qualquer um, ele procura reis e sacerdotes. Porque no dia que ele conseguia amarrar reis e sacerdotes, ele amarrou quem está embaixo, os liderados. E Nabucodonosor chamou e mandou pegar os principais ali, mandou pegar os principais. Nele estava lá, quatro filhos de Deus: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele fala assim, ó, faz o seguinte, pega esses daí e leva para o meu reino, para viver no meu palácio. E lá no meu palácio, dá das finas iguarias, dá do melhor que a Babilônia tem, dá dos frutos, enche eles do melhor vinho, enche eles de tudo que eu, rei de Nabucodonosor, como. E por 3 anos, e depois ele se apresenta a nós. O diabo é assim. O diabo, muitas vezes, não se preocupa com a gente, não. Vou falar uma coisa que vai doer no teu coração, mas é verdade. O diabo não está preocupado se você está na igreja ou não. O diabo não está preocupado se você é líder de célula ou não. E eu vou falar mais, o diabo não está preocupado nem se você é pastor ou não. Porque ele pegou os principais e levou para o palácio. Ele não está preocupado se você serve a Deus ou não. Ele não está preocupado se você vem na igreja, se você ora em língua, se você dá o dízimo, se você faz, se você tem um bom comportamento. Porque o que ele quer e o que ele te oferece são as iguarias do reino dele. Os manjares da Babilônia. Os manjares do rei. Pode comer. Sabe, manjar, alimento, fala dos prazeres da Babilônia. Dos manjares dessa terra. Tudo que o mundo tem de melhor. Não tem problema. Vai na igreja, querido. Vai, chega no horário, hein? Chega no horário. Mas no segunda, tem manjar para você. Eu tenho uma comida boa. O vinho fala da alegria desse mundo. E muita gente vem na igreja. E muita gente quer servir a Deus. A gente adora, a gente canta, a gente louva. Mas quando chega na segunda, se lambuza, né? Se lambuza dos manjares do rei. Nabucodonosor oferece isso. Nesse instante da vida dele, ele tipifica Satanás. E muitas vezes o diabo tem oferecido para nós. E nós, né? Nos achamos santos, né? Agora, sai do domingo do culto da igreja. Santo, eu sou santo hoje. Senti até um arrepio no culto hoje. Hoje eu estou do poder. Chega segunda-feira. Vai trabalhar. Já está o banquete de Satanás para você. E você não come, não. Você se lambuza. Já viu criança quando come chocolate? Hein? Já viu quando vê aquela... Meu filho, outro dia, estava comendo chocolate. Tinha chocolate até no dedão do pé. Eu falei, filho, o pé não come. Mas às vezes nós somos assim com os manjares da Babilônia. Pastor, o que você está querendo ministrar nessa noite? Deus está restaurando o papel da igreja nesses dias. E a unção de governo começa em santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Meu querido, eu estou dando essa mensagem para você entender que Deus escolheu você e Ele quer de nós santidade. Muitas vezes, sabe o que o diabo conseguiu fazer nesse tempo? Já estamos careca de falar isso, mas vamos falar de novo. Muitas vezes, a igreja, o papel da igreja é sair daqui e entrar no mundo e influenciar o mundo. Isso é um som de governo. Mas sabe o que nós temos feito? Trazendo o mundo para a igreja. Trazendo o mundo para a igreja. Mas Deus está levantando uma geração de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos são como Sadraque e Mesaque? Quantos querem ser? Quer mesmo? Levanta a mão. Às vezes a gente pega, levanta a mão e o irmão fica assim. Meu irmão, se você quer mesmo, levanta a mão. Eu quero ser como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós temos que começar a tomar atitude de guerra. Eu quero ser assim, sim. É, pastor, pediu para mim ser. Será que eu sou? Mas você. Não é assim, não. A Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força, os corajosos se apoderam dela. Meu irmão, tem que querer. Tem que querer. Amém? Daniel, chega para o rei dos eunucos, chega para o chefe dos eunucos e fala assim: ó, uma coisa eu te peço. Eu não quero comer das iguarias dos manjares do rei. E nem quero beber do vinho que ele bebe. E o eunuco fala assim: mas como? Eu vou morrer. O rei pediu, o rei é rei. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos passar 10 dias, me dá legumes e me dá água. Sabe o que Daniel está fazendo? Eu quero me separar, deixa eu ficar 10 dias separado dessa turma, e depois de 10 dias, se não funcionar, faz em mim, faz comigo o que você quiser. Ousadia, porque sabia o Deus que ele servia. Quantos aqui sabem o Deus que tem? Passou 10 dias. Chega o chefe dos eunucos, chama o pessoal, vem cá. Disse que a aparência, não é só a aparência espiritual, não. Isso também reflete para o espiritual. Mas a aparência física de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego era mais robusta do que todos os outros, que eram líderes principais da igreja. Que eram iguaizinhos ali.
também tinha outros.
Deus está levantando uma geração de homens de Deus que vão buscar santidade nesse tempo. Mas pastor, onde eu estou comendo manjares do rio? Você quer saber mesmo? Fala assim pro teu irmão, aperta o cinto que vai pegar. Deus está chamando uma igreja para santidade. E o mundo não tem que entrar aqui dentro. Nós temos que entrar no mundo e mudar o mundo. Deus está levantando essa geração. Porque se isso não acontecer, irmão, Jesus não volta. Vou falar, Jesus não vai voltar enquanto a igreja não fizer isso. Pastor, como é isso? Comendo os manjares do rei. Deus dá graça. Muitas vezes, os manjares do rei. Como que é o padrão do mundo hoje? Um dos maiores manjares que o diabo tem oferecido. E infelizmente, nós, eu falo por mim também, como é essa pensação, racha primeiro eu. Eu não tenho vergonha de falar isso não, porque Deus está me moendo mesmo. E vou falar, para você ter um coração, você tem um coração quebrantado nessas horas. Porque às vezes a palavra, às vezes a gente não gosta dela. Às vezes a palavra choca muito com nossa natureza carnal. Vamos dar um nome para os bois, né? E às vezes a palavra vem impactar. Como está impactando a minha vida e a sua nessa noite? A cara de vocês, se vocês vissem aqui de cima, misericórdia. Mas um dos maiores manjares do rei e da Babilônia é: não se preocupe com os outros. Viva a tua vontade. Viva para você mesmo. O quê? Você vai sair do seu conforto? Viva o teu conforto. Viva a tua vontade. Faça aquilo que dá na tua telha. O que você quer fazer, faça. Porque a Bíblia não fala que você é livre. Você não está na época da graça. Então, se você está na época da graça, viva da maneira que você quer. Seja livre. Você é livre em Deus, diabo, Deus, até a Bíblia. Para oferecer dos manjares. E a gente vem para a igreja. E muitas vezes a nossa oração, Deus, olha para mim, o mais humilde da tua casa. Prospera a minha vida. Senhor, me dá um emprego, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, me dá aquilo. Deus, me dá, me dá, me dá. Sabe o que é isso? Está querendo experimentar os manjares do reino da Babilônia. E pede para Deus dar. Vou falar, Deus tem prazer em dar. Mas Deus sabe a motivação do teu coração. Ele sabe que muitas vezes se der muita coisa para alguém, Deus, a posição de Deus muda rapidinho. Tem gente que ora assim, Deus, o Senhor me dá um carro porque eu vou te servir, eu vou dar carona, eu vou levar, eu quem precisar, Deus, eu sou um servo que te ama te servir. Deus fala, eu vou te dar um carro, Deus dá. Aí os irmãos entram, bateu a porta, irmão, isso aqui na geladeira. Senhor, você mora onde? Eu moro ali, quase chegando no Rio de Janeiro, irmão, não dá não. Esse carro, ó, eu acabei de ganhar. Eu sei que ele é flex, é econômico, mas não dá. É muito longe. Dá para deixar na Dutra? Comendo os manjares do rei. Ora para Deus para servir. Diz que quer servir, quer ser santo. Quer adorar a Deus. Mas na verdade, quer estar degustando dos manjares do rei. Os manjares do rei significa o seu bel prazer. É você experimentar as coisas para o teu ego, para o teu conforto emocional e carnal. Desculpa falar assim, mas é a verdade, meu irmão. Eu não estou sendo duro, não. Estou falando a verdade. Essa palavra é para mim. Nos manjares do rei do Nabucodonosor, não precisa servir os outros. Você vai sair da sua casa essa hora da noite para visitar alguém que está no hospital, mas você tem que trabalhar amanhã 7 horas. Como você vai chegar cansado, você vai ser mandado embora. Nabucodonosor falando, o diabo falando na tua vida. E aí o irmão, né, que vem na igreja domingo adorar a Deus, é mesmo. Ir para o hospital essa hora. Eu acho que nem é o horário da visita. Não vou não. E vai babar e roncar. E vem domingo na igreja, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu amo as mulheres e vou dar uma palavra para elas e para os homens também. Tem mulheres, prazeres do mundo, Nabucodonosor, manjares do rei. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, líderes de igreja. E ele falou, Fábio, nunca choveu na nossa igreja tanto adultério dentro da igreja. Eu falei, como é isso? Quando você vai descobrindo, você vai ver homem traiu com a esposa, com outro, dizia, dentro da igreja. Foi dentro da igreja, foi dentro da igreja. Nunca se viu. Hoje, Babilônia é o maior, hoje no mundo, o que se fala de sexualidade. Eu não estou falando de aspecto moral, não, só. Eu estou falando do aspecto de santidade ao Senhor. Não estou falando do aspecto imoral, estou falando nem do aspecto moral. Estou falando do aspecto de santidade ao Senhor. Hoje, a moda, e eu posso falar isso que eu tenho com propriedade, que eu trabalho com calçado. A moda é usar aquelas calças baixas, umas blusas agora, né, que bate o vento até a misericórdia. E aí, o marido chega em casa, de noite, cansado. Ele olha para a mulher com os bobs na cabeça, com aquele lenço assim. Ele olha para aquele trem, aquela coisa, aquela mulher que nem se cuidou, se preparou para o marido. Aquela roupa suja. E ela fala, oi bem. E ela vem com aqueles bobs na cabeça, dá um beijo, vem, vem, ah, dá um beijo. Aí quando vem para a igreja, ela abre o armário dela. E ela escolhe, bom, essa calça serviu em mim da última vez, vou usar ela. E ela começa. Aí vem com aquela blusa, que é, só tem a parte da frente, a parte de trás não existe. E vem com um espírito de sensualidade, não estou falando assim dessa igreja, não, estou falando da outra, amém? E vem e levanta as mãos e fala, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Traz um espírito, isso é um espírito, vem movido, vem com motivação, de atração, e ao invés de vir adorar a Deus, está vindo se expor, você é santa, o teu corpo é santo, minha irmã, vou falar uma coisa para você, na tua casa, para o teu marido, seja mais sensual possível, porque foi Deus que criou. Mas lá na sua casa, aqui é um lugar de santidade e adoração ao Senhor. Aqui é um lugar de santidade ao Senhor. Aleluia. E eu falo isso com amor. Estou falando isso com todo o meu amor, porque Deus está restaurando a igreja. Porque outro dia, veio um irmão nessa igreja e falou assim, não tem diferença nenhuma. Estava passando aqui, uma irmã pescou assim, ah, para mim, eu falei, que é isso? Ao invés de o cara vir falar de salvação, parecia peixe no aquário. Meu irmão, as pessoas vão vir de todas as regiões dessa cidade, porque estão famintas de Deus. E você é a fonte de vida que Deus estabeleceu nesse lugar. O marido, agora vou para os homens, né? Também tem a parte masculina da coisa. O marido chega em casa cansado, né? Não nessa igreja, mas na outra. Aí ele tira aquela camisa. A barriga faz assim. E a mulher olha para aquilo. Meu Deus do céu, me dá graça. Vocês estão rindo. Mas vem para a igreja. O cara pega o cinto. E começa a apertar. E começa a apertar. E entra na igreja assim. Másculo. E depois quer adorar a Deus, santo, 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 olhando para a menina que adora, ah, Deus é santo, eu também. Ah, ah, ah. Dentro da igreja, como se o lugar desse lugar aqui fosse um lugar para queimar fogo estranho. Santidade requer de nós integridade a Deus. Eu falo isso com muito amor. Irmão, Deus te deu o melhor marido e te deu a melhor esposa. Faça o melhor para ele. Se prepara antes dele chegar. Marido, dê atenção para sua esposa. Converse com ela. Isso é padrão de Deus na sua casa. Porque sacerdócio também começa em casa, não começa aqui. Tem gente que quer servir as irmãs aqui, misericórdia. Você quer servir a Deus, sirva a tua esposa. Quer servir a Deus, sirva o teu marido. Padrão de santidade ao Senhor. A igreja começa em casa, aqui é a extensão do teu culto em casa. Muita gente, ontem, 70 mil pessoas cantando RDB, em outras línguas rebelde. Pastor, mas é meu filho. Como é que eu vou fazer? Ele quer cantar. Todo mundo na escola fala. A Babilônia está cheia de rebelde. Está cheio. Hoje eu entrei na igreja e infelizmente estava assim, de gente com pulseirinha, coisa assim. Nem sei se estava lá. Eu não estou criticando se você foi. Estou mostrando que estão trazendo Babilônia para dentro. E a verdade, a igreja tem que sair para fora. Enquanto a igreja não sair para fora, Jesus para esse relógio. Enquanto a igreja não sair para fora, Jesus Cristo não vai voltar. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram. E é Deus está querendo de nós nessa noite a atitude como Daniel teve. De não se contaminar com as coisas da Babilônia. Manjares. Sabe o que significa manjar? Manjar é aquela coisa gostosa. Não é aquela coisa, não é aquele quiabo, né? Que tem gente que não come quiabo. Não é quiabo. Já é aquela coisa doce, manjar, até baba. Ai, que delícia. Aquele brigadeiro, né? Cheio de leite condensado. O diabo oferece isso. Isso é esse lambuza. Oh, que coisa gostosa. E vem pra igreja adorar santo, santo, santo. Agora eu vou mostrar um princípio de quem come os manjares do rei. Sabe o que aconteceu ali? Isso tipifica para os nossos dias de hoje. Nabucodonosor teve um sonho. E esse sonho incomodou ele. E olha o que acontece. Ele chama os que tinham comido dos manjares dele. Aqueles que brincaram com a santidade. E ele fala assim, ó, eu tive um sonho. E vocês têm que revelar. E os espertinhos, né, os ratinhos. Falava assim, não, mas se o senhor não contar, eu não posso falar. Ele falou, vocês querem me usurpar. Se vocês não falarem, vocês vão morrer, todos vocês. E nenhum deles conseguiu revelar o sonho de Nabucodonosor. Sabe qual foi a sentença de quem comeu dos manjares do rei? A morte. Quanto aqui quer morrer nesse tempo? Misericórdia. Mas, isso também vai para o espiritual. Toda vez que nós comemos dos manjares do rei, da Babilônia, do inferno, da Chifrolândia, do que você quiser dar o nome, toda vez que você come desse manjar, você está gerando morte para a tua vida. E pasme, dentro da igreja. Deus está restaurando a nossa vida nessa noite. Nós temos orado, Senhor, muda o Brasil, muda Guarulhos, salva Pietá, salva o Lula, salva quem for as autoridades, transforma essa terra. Vou falar uma coisa para você, se não houver arrependimento genuíno no nosso coração, não vai haver transformação de nada. Se a igreja não se arrepender de ter comido dos manjares do rei, pode parar de orar. Porque só existe um verdadeiro avivamento no Brasil quando a igreja no Brasil se arrepender de coração. Se você não sabe, dia 12, quarta-feira, é quarta-feira? Dia 12? Quinta-feira. Está se levantando a adoração à Rainha dos Céus. Mas a igreja, Verbo Vivo, e toda, eu sei de mais igrejas, nós vamos levantar para se arrepender. E o principado desse reino vai cair por terra. E o trono de Jesus vai ser entronizado nesse lugar em nome de Jesus. Para isso precisa de santidade. Tem gente olhando feio para mim. Meu irmão, não estou preocupado se você olha para feio para mim, não. O que eu estou preocupado é que Deus quer usar a tua vida. E nós temos que responder da maneira certa. Lembra lá uma faixa que tem no encontro? Nesse encontro a tua atitude faz diferença nessa terra. A tua atitude faz a diferença. E para trazer o reino dos céus, a nossa atitude vai fazer a diferença. Na nossa casa, a nossa atitude vai fazer a diferença. Sabe quando você entra num padrão de santidade? Eu vou falar as consequências de quem anda em santidade. Nabucodonosor teve o sonho e mandou uma ordem, mata todo mundo. Mata quem eu mandei chamar para comer dos manjares. Olha só, ele manda comer dos manjares e manda matar. O diabo é assim, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele te dá o doce e te mata depois. Olha que coisa linda. Que parceria boa que você está fazendo. Ou que eu e você estamos fazendo. Olha que troca justa. Agora tem a outra parceria. Que não é com Nabucodonosor. É com o Deus vivo de toda a terra. Daniel chega diante do rei. e fala assim: não precisa matar não, eu vou orar e vou te revelar o sonho. Daniel foi. A Bíblia fala que ele era 10 vezes mais culto que os outros, douto do que os outros. E Deus deu para ele, quando você entra em santidade, Deus derrama unção na tua vida, Deus derrama unção de governo, Deus derrama dons, Deus derrama presentes, Deus derrama graça, Deus derrama prosperidade. Daniel chega diante de Nabucodonosor: você sonhou isso, era como uma estátua. E ele começa a falar cada parte da estátua, referida aos reinos que viriam depois de Nabucodonosor. E Daniel, e Nabucodonosor, rei, se prostra-se diante de Daniel e fala: realmente, o seu Deus é o Deus dos deuses. E eu descobri uma coisa: tem muita gente orando dentro da igreja para prosperar. Isso é bom. Mas eu aprendi um princípio, tanto em Daniel como em José. Toda vez que você entra num princípio de santidade, Deus faz prosperar. Porque a Bíblia fala que Nabucodonosor enriqueceu a Daniel. Quando a unção de governo está sobre a tua vida, meu irmão, você não precisa correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre atrás de você. Olha que coisa linda. Tem muita gente falando: Deus me prospera, Deus me dá graça, Deus me aumenta meu salário. Deixa a unção de Deus, através da santidade que você vai estabelecer na tua vida, e trazer ao patrimônio que você, que Deus tem para você. Deus é um Deus de prosperidade. Mas está ligado, a prosperidade é consequência de uma vida em santidade. Quer prosperar? Seja santo. Seja santo. Pastor, como é isso? Não comer dos manjares do rei, preciso me santificar. Meu querido, a Bíblia fala que eles comeram legumes e água. Se encher das coisas que é de Deus. Água é simbologia do Espírito Santo. Beba da água do Espírito. Sabe, passe tempo orando, invista. Não é só no aspecto de leitura e de oração. Também são importantes. Mas é no aspecto de separar. Santificação é separar das coisas desse mundo. Por exemplo, com certeza, lá no teu trabalho, às vezes faz uma rodinha. Você já sabe o que aquela rodinha está falando. E aí, né? Os santos, né, que comem dos manjares do rei, vai lá, aí vem uma piadinha suja: ah, que legal, vou contar em casa. E vem no domingo: santo, santo, santo. Você sabe o que é, qual é o teor da conversa. Muitas vezes eu estava numa conversa, começaram um papo furado, eu saí: você vai ser crente? Eu falei: sou, com muito gosto. Sou com muito gosto. Tem padrão de Deus na nossa vida, tem padrão de Deus na tua vida. Eles têm que olhar para você e eles vão ver que você vai prosperar. Eles vão ver que tem saúde, que tem graça sobre a tua vida. E eles vão ver que naquele padrão que eles estão vivendo não tem jeito. E um dia eles vão chegar para você: ó, meu, eu não aguento mais essa vida. E você sempre andou aí diferenciado, não isolado, mas você nunca participou das nossas conversas. Mas eu sei que tem uma coisa em você que eu não tenho e eu quero. Isso é um som de governo, influenciar o mundo. É influenciar que aquilo que eles estão fazendo não é mais importante do que Deus. Que existe um Deus que transforma, que existe um Deus que cura, que existe um Deus que liberta. Essa unção está sobre a tua vida. Basta você entrar num processo de santidade. Sadraque, Mesaque e Abednego, no capítulo 2, Nabucodonosor estabelece uma lei: quando trocarem os sons da trombeta, todos têm que se dobrar e ajoelhar diante do rei. Quando você se sentir em perigo, próximo ao rei, aos manjares, ao padrão do mundo. Um jeitinho, aqui no Brasil não tem, mas no outro país, um jeitinho brasileiro, né? Essa maldição que vive sobre o nosso país. Isso é uma maldição. Dá jeito em tudo, dá nó em pingo d'água, coisas ilícitas. E muitas vezes o diabo vem nos tentar: não, tem um jeitinho aqui embaixo do pano, paga 10 conto aí, o guarda libera, né? Tem gente que anda, né, com a carteira vencida, e aí, né, o guarda para, ele fala: diabo sujo, se levantou para me derrubar, é um servo do Senhor. O diabo não é sujo não, filho. É Deus trabalhando com você mesmo. Tem a mão de Deus. Aliás, eu acho que Deus pôs aquele guarda naquela hora para você, porque Ele quer trabalhar com você. Mas dá jeitinho. E Nabucodonosor manda tocar as trombetas. E todo o povo tinha que prostrar e adorar a Nabucodonosor. 3 homens de Deus não se prostraram. E falaram, e mandaram, e contaram para Nabucodonosor: você não deu uma ordem? Você não estabeleceu uma lei? E o que o senhor fala não é lei? E quando alguém desobedece, o senhor contar, você tem que morrer. Aí, e o decreto era, quem não cumprisse, tinha que ser lançado na fornalha de fogo. Aí, contam para Nabucodonosor, ó, tem três que não adoram você não. Tem três santos que se dizem santo. Nabucodonosor chama. Por um acaso, vocês não vão se prostrar? Eu vou mandar tocar a trombeta. E se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados. Nabucodonosor falou, está na tua Bíblia, pode ler. Lê Daniel 2. Não é o pastor Daniel, não. É Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel. Sabe que Sadraque, Mesaque, Abednego, ele falou assim, ó, nem precisa tocar. Porque o Deus que eu sirvo, se for da vontade dele, ele vai me livrar dessa fornalha. Que ousadia, meu Deus. Santidade traz ousadia no Senhor. Santidade faz você permanecer firme em Deus. Santidade faz você não negociar valores. Santidade faz você permanecer firme na rocha. Faz você ser santo em todo tempo. Aonde você for, a tua boca é santa, os teus olhos é santo. E eles falaram, né, tá bom, eu sou, para, não perde tempo, não manda tocar. Porque nós não vamos nos prostrar. A Bíblia fala que Nabucodonosor ficou bravo. Mas bravo. Mas tão bravo que ele mandou aumentar 7 vezes mais a fornalha. Meu irmão, quando você anda em santidade, não tem fornalha que serve para você não. Porque quando você está em santidade, você já vai entrar louvando Deus, eu te amo em todas, por mais que qualquer coisa. Eu te amo acima de todas as coisas, o Senhor é o Senhor da minha vida. Você tem o privilégio de passear no fogo com Deus, uma coisa linda. Tem muita gente que fala, Deus me dá experiência. Eu quero ter experiência contigo. Precisa ter santidade. Porque quando você anda em santidade, Deus permite grandes experiências nele. E se for uma fornalha de fogo, coisa linda. Vai andar. Mas a Bíblia fala que nem o fio de cabelo, nem as vestes de Sadraque, Mesaque, Abednego, nem ficou cheiro. Já viu aquele cheiro de carne queimada? Hein? Mas nem o cheiro entrou neles. Deus está restaurando a igreja, porque a santidade vai trazer a glória do Senhor e a unção de governo, e esse mundo vai ser transformado. Quantos querem isso nessa noite? Nós vamos orar daqui a pouco. Daniel, outro rei manda adorar. Daniel não adora. Sabia o Deus que ele servia. Olha o privilégio que Daniel teve. Para mim é um privilégio. Se Deus me permitir, tomara Deus, estou avaliando minha vida primeiro, com certeza. Mas Deus permite uns bichinhos de estimação. Umas garrinhas grandes, uns dentão bravo. Um bichinho de pelo chamado leão. Daniel falou, eu não vou prostrar a outro Deus. Fizeram uma estátua de bronze e todos tinham que adorar. Idolatria. E a maior idolatria que existe no mundo e que a igreja tem vivido é viva para você mesmo. E nós não vamos nos dobrar para isso, amém? O mais importante não é a nossa vontade, é mais importante a vontade dele, porque você foi criado por ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive as nossas vontades. Amém? E Daniel não se prostra. E o rei fica amargurado, porque era um homem que ele amava. Mas era um decreto, tinha que ser cumprido. Eu fico imaginando Daniel na primeira hora. Ele é jogado lá. E a Bíblia fala que havia anjos ali que calaram as bocas dos leões. Ele fala, o Senhor Deus enviou um anjo e calou a boca dos leões. Vamos imaginar nós, uma hora dentro daqui. Vamos falar, 10 minutos dentro da cova. O que você faria dentro daquela cova? Mas você ia orar tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido. Você ia até ser batizado de novo na marra. Mas eu tenho certeza que Daniel, pela santidade e pela vida dele, ele estava orando ao Senhor. Mas eu fico imaginando, depois de uma hora lá orando, nada acontece. Eu fico imaginando que ele ficou passando a mão no leão. Leão, ele começou a dar nome pro leão. Você vai ser o Lelê, o outro vai ser Mimi. Dá nome pro leão. Porque quando você vê uma glória dessa, você está no meio dos leões, e você vê um anjo calando, você só pode prostrar e adorar a Deus. É isso que Deus tem para a igreja nesses dias. Deus tem momentos de glória para a tua vida, mas vai requerer de nós santidade. Se você quer, quantos aqui querem experimentar esse novo tempo? Agora, isso vai exigir, é uma regra. Tem que andar em santidade. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Queria que a equipe de louvor viesse aqui na frente, rapidamente. Deus está falando com você nessa manhã, nessa noite, perdão. Deus está chamando você para a santidade com Ele. Isso não é só para mim, para os pastores, é para mim e para você. E a verdade é que muitas vezes a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes o nosso coração está cheio de tantas vontades pessoais. Nós vamos ter um tempo de oração, não se preocupe agora, nós vamos acabar daqui a pouco. Mas o que está em jogo hoje é a nossa vida com Deus. Como tem sido a tua vida nesse tempo? Será que você tem comido dos manjares do rei? Será que você hoje tem convicção que se você entrar numa cova do leão, e cova do leão não é simplesmente no natural um lugar onde tem leões, mas são muitas vezes tribulações, são circunstâncias que vão exigir de nós santidade. Às vezes Deus nos põe à prova para sermos aprovados. A Bíblia fala que ele procura. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Para ser aprovado, tem que ser provado. E muitas vezes ser provado vai exigir de nós santidade em todo o tempo. E para sermos aprovados, para Deus nos levar a níveis maiores, nós temos que entender que Deus vai levar também a níveis maiores de santidade. Deus tem prazer em te abençoar, mas Ele quer ver o teu coração nesse tempo. Será que você pode andar, entrar numa cova de leão e passar uma noite inteira até chegar ao ponto de experimentar a glória do Senhor? Ou será que muitas vezes nós vamos ser que nem aqueles outros que acusaram Daniel? E a Bíblia fala que antes que eles caíssem no chão, os leões atacavam ele. Sabe por quê? Porque não tinha padrão de santidade. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que Deus quer transformar a igreja. Essa mensagem é para o ministério Verbo Vivo nessa noite, para a minha vida. Começa por mim. Deus está querendo de mim e de você santidade. E essa santidade é ao Senhor. Essa santidade é Senhor, é servir ao Senhor, é estar separado. É que Deus chamou você para ser luz desse mundo e ser sal dessa terra. Ser luz desse mundo é ir até onde estão as trevas, e as trevas são dissipadas. Mas quando a gente come dos manjares do rei, a nossa luz vai ficando bem pequenininha. Parece um fósforo que logo, logo apaga. E aí não tem diferença entre mundo e nós. E aí, a gente quer vir na igreja para acender a chama. A chama acende em casa, dia a dia. Quando você vem aqui, é simplesmente para cultuar a Deus. É a extensão da tua casa. Se você, nessa noite, quer fazer um voto de santidade ao Senhor. Fazer um voto de santidade ao Senhor. Nessa, eu quero, a partir de hoje, experimentar uma unção nova, que é a unção de governo. E a consequência, isso é consequência de uma vida em santidade. Eu queria que você, no seu lugar, ficasse em pé. Se você quer, não quero pedir, não quero que, eu quero que você tenha convicção. Deus, eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero servir. Eu quero não mais me misturar com o mundo. Eu quero viver nesse mundo sendo exemplo para ti, para essa terra. Eu quero orar, sim, em santidade ao Senhor. Se você quer de coração, eu quero te convidar, fique em pé nessa noite. Eu quero que você comece a orar no teu lugar. O que eu vou cantar uma música. Essa música fala: sonda-me, Senhor, e me conhece. A Bíblia fala que Ele sonda os corações. E Ele conhece o mais profundo do seu coração. Se você quer, Ele está vendo nessa noite. E se a tua oração é: Deus, eu quero me arrepender nessa noite, porque eu não tenho andado em santidade. Eu tenho me lambuzado nos prazeres do reino. Eu tenho me lambuzado nos prazeres desse mundo. Eu tenho olhado mais para esse mundo do que para essas coisas. Eu tenho deixado o mundo influenciar minha vida. Eu tenho vivido para mim mesmo em todos os momentos. Mas hoje, eu quero mudar isso na minha vida. Deus vai trazer um avivamento na tua vida em nome de Jesus. Mas todo avivamento requer quebrantamento. Nós vamos ter um momento de quebrantamento nesse instante. Irmão, arrependimento é: Deus, eu quero mudar a minha atitude. Não é simplesmente: Deus, perdoa os meus pecados. Isso é muito vago. Senhor, eu quero pedir perdão porque eu vivi para mim mesmo. Eu só tenho te buscado a ti porque eu quero só buscar minha prosperidade física. Eu só quero viver o meu bem bom. Eu só quero o meu conforto. Deus, mas nessa noite eu quero abrir mão do meu conforto. Eu quero me arrepender nessa noite. Em nome de Jesus. Enquanto a equipe louva, enquanto a equipe adora, Na verdade, elas estão expressando uma oração também da vida deles. É a minha oração nessa noite. Deus, sonda-me e me conhece. Transforma-me. Sonda-me, transforma, quebranta-me. Primeiro tem que haver um sondar, depois tem que haver um quebrantamento, depois vem a transformação, e depois que você é transformado, Deus te usa. Deus tem um processo que cura nessa noite sobre a nossa vida. Quero que você feche os teus olhos e comece a orar. Senhor, transforma a minha vida, mas eu quero me arrepender nessa noite.
Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, deixe-me alegre, se ache só ti.
Quero ser usado da maneira que te agrada.
Estamos aqui na igreja nessa noite, Senhor, nós queremos ser usados por Ti, Senhor, da Tua maneira, Senhor. Pai, nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes nós queremos Te servir da nossa maneira, mas nessa noite, Pai, nós estamos diante de Ti te pedindo perdão, Pai. Pai, Senhor, nós queremos mudar a nossa atitude nessa noite, Senhor. Não mais uma atitude voltada para nós mesmos, Senhor. Pai, Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite, Senhor. Senhor, nós queremos declarar com a nossa boca, Pai, nós queremos mudar a nossa atitude nessa noite. Espírito Santo de Deus, vem sobre a nossa vida nesse instante, nessa noite. Senhor, nós queremos, Senhor, a partir de hoje, estabelecer o Teu reino da Tua maneira, da maneira que Tu queres. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos chamou nesse tempo. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está levantando uma geração santa. Isso requer de nós uma atitude de santidade. Nós estamos diante de Ti, declarando santidade na nossa vida. Senhor, nós vamos mudar a nossa atitude. Nós vamos mudar o nosso falar. Nós vamos mudar o nosso agir. Senhor, nós estamos arrependidos diante de Ti e queremos tomar a decisão nessa noite de mudar a nossa atitude, de mudar o nosso foco. Senhor, nós vamos viver nesses dias, conforme a Tua vontade. Senhor, nós não queremos retardar a Tua volta. Nós não queremos mais retardar a Tua volta. Senhor, o Senhor chamou nesse tempo. O Senhor nos chamou nesse tempo. E nós vamos ver nesse tempo a Tua glória se manifestar através de nós que somos a Tua igreja. Senhor, nós queremos ser usados, mas mais do que usados, nós queremos ver a Tua glória transformando essa terra através da nossa vida. Não mais, Senhor, passivos, mas nós vamos ser uma igreja que vai se levantar em poder, em autoridade, em ousadia, em santidade. Senhor, prepara-nos, Senhor, ao tempo de preparo da igreja. Senhor, nós somos o celeiro desse mundo, sim, e sabemos que nós vamos fazer parte da transformação dessa terra. Por isso, usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Senhor, sonda-nos.